Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Guadalupe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A história de Nossa Senhora de Guadalupe nos mostra a bela preocupação de um coração de uma mãe. Nossa Senhora já havia aparecido 3 vezes a Juan Diego e havia marcado com ele um novo encontro em um lugar específico, o Monte Tepeyac. No entanto, o tio de Juan Diego, adoentado, precisava de sua ajuda e, a fim de não o deixar sem auxílio, ele se desviou do caminho que o levaria ao encontro com Nossa Senhora para não ser impedido de ajudar seu tio. Nossa Senhora então aparece nesse novo caminho traçado por ele e o repreende suavemente por não ter se encontrado com ela, cheio dessas preocupações para com seu tio. Ela lhe faz então uma pergunta que se tornou a mais famosa dos acontecimentos de Guadalupe e que se encontra inclusive na entrada principal da Basílica, onde Nossa Senhora pergunta para ele: "Não estou eu aqui que sou sua mãe?" Nossa Senhora nos mostra constantemente seu amor de mãe por nós. Infelizmente, nem sempre mostramos para com ela um amor de filhos. Ela se mostra sempre nossa boa e querida mãe. E nós, nos mostramos bons e queridos filhos de Maria? Então, é interessante notar que na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora se mostra revestida de um manto celeste cheio de estrelas. Isso nos faz lembrar que nossa mãe está no céu, assunta, mas isso não faz dela uma mãe distante, muito pelo contrário. No Antigo Testamento temos uma bela imagem da Assunção de Nossa Senhora e de seus efeitos. O profeta Elias, quando foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo, deixou seu fiel discípulo, Eliseu, aflito. No entanto, para consolar Eliseu, Elias deixou para ele um pedaço de seu manto. Eliseu pegou esse manto, guardou ele consigo, e com esse manto ele agia, nos diz as Sagradas Escrituras, com a força e o espírito de Elias. As pessoas então diziam de Eliseu: "O espírito de Elias repousa em Eliseu." Elias sobe, mas seu espírito fica com Eliseu, ou seja, o Espírito Santo veio sobre Eliseu e o revestiu do espírito e da força de Elias. A mesma coisa acontece com os filhos de Maria. Nossa Senhora sobe ao céu, mas aqueles que buscam viver sinceramente como filhos de Maria, o Espírito Santo, com sua graça, vem formar neles o espírito e a força de Maria. Ou seja, ele nos conduz a termos uma vida semelhante à de Nossa Senhora. Elias sobe, mas o agir de Eliseu mostra que o espírito de Elias está com ele, ou seja, o Espírito Santo revestiu com a força dele. Assim também Nossa Senhora sobe, mas o pensar e o agir de seus filhos mostra que o espírito dela está com eles, ou seja, que o Espírito Santo formou neles um coração cada vez mais semelhante ao coração de Maria. Então, eu gostaria de abordar esse aspecto do fato de que Nossa Senhora se mostra nossa mãe, mas que nós, de nossa parte, devemos nos mostrar verdadeiros filhos de Maria. Então, Nossa Senhora é nossa querida Mãe do Céu, que muito nos ama. No entanto, o que podemos nós fazer para a imitarmos mais? O que podemos nós fazer para nos encorajarmos a sermos constantemente verdadeiros filhos de Maria? Então, para refletirmos um pouco nisso, vale a pena nos lembrarmos da saudação do anjo à Nossa Senhora. Quando o anjo a encontra, ele a saúda dizendo: "Ave, gratia plena." Essa saudação nos mostra que a graça em Nossa Senhora se encontra de uma forma única e singular. Primeiramente, este é o único exemplo bíblico em que um anjo se dirige a alguém por um título em vez de um nome pessoal. A gente não encontra em nenhum momento na Sagrada Escritura um anjo saudando assim uma pessoa. Em segundo lugar, o anjo a chama de plena de graça, mas ele a chama com esse título como se esse fosse o nome próprio dela. Sabemos que na Sagrada Escritura o nome de alguém é algo muito significativo. Na Sagrada Escritura não se dá um nome a alguém por puro capricho ou leviandade. Se se dá o nome a alguém na Sagrada Escritura, é porque aquilo realmente caracteriza o que é a pessoa e o que faz essa pessoa. Assim, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo, seu nome significa o Salvador, porque de fato ele é o Salvador e seu agir é uma consequência disso. Ele salva. O anjo chama Nossa Senhora de cheia de graça como se fosse seu nome próprio, porque realmente isso caracteriza aquilo que ela é e aquilo que ela faz. A graça se encontra em Nossa Senhora de uma forma única, por isso que ela é a única pessoa na Sagrada Escritura chamada dessa forma. Por isso que a teologia católica, ao falar de Nossa Senhora, diz que quando falamos dela, existe um princípio que se chama princípio de eminência, ou seja, qualquer graça que Deus tenha dado a algum santo, qualquer beleza com a qual ele tenha ornado qualquer alma nessa terra, essa mesma graça e essa mesma beleza se encontra em Nossa Senhora em um grau eminente. Eu poderia citar muitos doutores, mas vou me limitar a essa frase de São Boaventura que diz: qualquer dignidade ou glória que Deus tenha dado a alguém, parcialmente, a Virgem Sagrada foi concedido integralmente. Digamos que tudo aquilo de belo que enxergamos em algum santo é apenas uma gota do mar que se encontra na alma de Nossa Senhora. Como que podemos tirar boas reflexões a partir desse princípio de eminência, como dizem os mariólogos? Santa Teresa d'Ávila, falando de Nosso Senhor, faz uma bela reflexão. Ela diz que para melhor pensarmos nele, muito ajuda pensar nas virtudes dos santos. O mesmo podemos dizer de Nossa Senhora a partir desse princípio de eminência. Por exemplo, certa vez, um homem incrédulo foi à pequena cidade de Ars para escutar um sermão do cura d'Ars por mera curiosidade. A multidão era tão grande que foi impossível escutar o sermão. A única coisa que ele pôde ver foi o santo cura d'Ars falando, sem nada escutar do que ele dizia. No entanto, o homem voltou para a sua cidade convertido. Então perguntaram a ele o que que fez ele mudar. Ele disse: eu vi Deus num homem. Ora, se era tão incrível olhar para o cura d'Ars, imaginemos o que deve ter sido olhar para Nossa Senhora. Algo parecido se encontra na vida de São Francisco de Sales. Alguns calvinistas planejaram matar São Francisco de Sales porque ele estava convertendo muitos protestantes. Era muito fácil encontrar o santo bispo. Bastava bater na porta de sua casa e ele mesmo abriria a porta. Eles fizeram isso e quando o santo abriu a porta, os homens se converteram ao ver o rosto de São Francisco de Sales. Disseram que nunca tinham visto uma imagem tão viva da bondade de Nosso Senhor. A mesma coisa disse São Vicente de Paulo quando conheceu São Francisco de Sales. Ele admite que não era capaz de imaginar que a graça fosse capaz de transfigurar de tal forma o rosto de um homem. Se tão incrível era olhar para São Francisco de Sales, o que dizer então sobre olhar para Nossa Senhora? Não é à toa que Santa Bernadette disse que quando se viu Nossa Senhora uma vez, só se deseja uma coisa: morrer para vê-la novamente. Então, talvez falando isso, sejamos levados a admirar Nossa Senhora mas talvez não ainda a imitarmos. Por isso que eu gostaria de trazer mais um exemplo para esse princípio de eminência, o exemplo e o testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha reclamava que às vezes os padres apresentavam uma imagem de Nossa Senhora tão elevada para os fiéis que, apesar de tudo isso ser verdade sobre Nossa Senhora, nem sempre essas coisas encorajavam os fiéis a se aproximarem de Nossa Senhora. Apesar de tudo, né, desses sermões extraordinários sobre Nossa Senhora, Nossa Senhora acabava ficando uma realidade muito distante, admirável, sem dúvida, mas de forma alguma imitável. Santa Teresinha não aceitava, graças a Deus, essa imagem de uma mãe tão distante. Santa Teresinha tinha uma profunda devoção a Nossa Senhora. Apesar de ela não ter lido o Tratado de São Luís de Montfort, encontramos muitas práticas interiores idênticas em Santa Teresinha. Por quê? Porque, sem dúvida, Nossa Senhora lhe ensinou esse caminho de perfeição. Então, Santa Teresinha dizia: a Nossa Senhora eu não escondo nada, eu lhe digo tudo. E no seu processo de canonização, uma irmã disse que ela preparava suas comunhões com a Santíssima Virgem, lhe pedindo que a revestisse de suas disposições e também que apresentasse ela mesma essas disposições a seu Divino Filho. E como a própria Santa diz na sua autobiografia, ela sempre terminava suas ações de graças com Maria. Muitas irmãs mais novas no Carmelo se aconselhavam com Santa Teresinha e elas ficavam impressionadas com a precisão e a profundidade de seus conselhos. Certa vez, sobre isso, Santa Teresinha disse: eis o meu segredo, eu nunca vos faço uma observação sem antes invocar a Santa Virgem e lhe pedir que me inspire aquilo que mais vos fará bem. Eu recorro à oração, eu lanço um olhar interior à Virgem Maria e Jesus triunfa sempre. Santa Teresinha colocava todos os seus pedidos nas mãos de Maria, a fim de que ela os apresentasse a Deus, se ela assim julgasse conveniente. Então Santa Teresinha dizia, mais para o final de sua vida: eu queria muito, portanto, ter uma bela morte. Eu a pedi à Santa Virgem. Pedir à Santa Virgem não é a mesma coisa que pedir ao bom Deus. Ela sabe bem o que ela deve fazer com meus pequenos desejos, se é preciso que ela os diga ou não. Enfim, pertence a ela de cuidar disso para não forçar o bom Deus a me atender, para o deixar fazer em tudo sua vontade. Então, aqui no exemplo de Santa Teresinha, eu gostaria de aplicar esse princípio de eminência. Ora, se tanta força teve Santa Teresinha do Menino Jesus para nos animar na busca da santidade, sobretudo nós, almas pobres e fracas, qual não deve ser, então, a força de Nossa Senhora para nos animar na busca da santidade? Ora, se Santa Teresinha foi revestida dessa tão preciosa beleza de alma, dessa tão preciosa graça que a torna tão acessível a nós, que faz com que queiramos tanto imitá-la e que tenhamos tanta coragem em buscar a santidade ao vê-la, quanto mais não encontraremos isso em Nossa Senhora. Se essa força de Santa Teresinha é apenas uma gota do mar que existe em Nossa Senhora, quão forte e quão atraente não deve ser olhar para Nossa Senhora e com isso nos animarmos à santidade. Se Santa Teresinha foi tão forte nisso, muito mais forte o foi Nossa Senhora. Se nos deixamos conduzir por Nossa Senhora, encontraremos então nessa devoção tanta coragem e tanto desejo pela santidade quanto quando olhamos para uma Santa Teresinha ou para qualquer outro santo que nos inspira os mesmos pensamentos. Alguns talvez estejam pensando: essa conclusão é muito forçada, e eu vou provar que não é, pois não é uma invenção minha. Talvez para muitos será uma novidade, mas a própria Santa Teresinha nos disse que foi olhando para Nossa Senhora que ela aprendeu a sua pequena via. Em um belíssimo poema que Santa Teresinha escreveu para Nossa Senhora, que se chama Por que te amo, ó Maria, ela escreve: Sei que em Nazaré, virgem cheia de graça, viveste muito pobremente, nada mais querendo. Nada de arroubos, nem de milagres, nem de êxtases. Embelezam tua vida, ó rainha dos eleitos. O número dos pequeninos é bem grande sobre a terra. Eles podem, sem tremer, a ti erguer os olhos. É pela via comum, incomparável mãe, que te apraz caminhar para os guiar aos céus. Então, realmente, Santa Teresinha via em Nossa Senhora aquela que conduz os pequenos nessa pequena via que ela estava apresentando. Então, Santa Teresinha encontrou nela esse modelo de via ordinária e comum, esse modelo dos pequeninos para alcançar a santidade. Ela dizia que o que lhe fazia bem ao pensar na Sagrada Família era imaginar uma vida toda ordinária. E em um de seus últimos colóquios, ao falar de Nossa Senhora, ela ressalta ainda essa simplicidade de Nossa Senhora que a torna tão atraente e imitável. O estreito caminho do céu, tu o tornaste visível, praticando sempre as mais humildes virtudes. Então, para concluir, alguns santos tiveram a grande arte de nos animar a não desistirmos, apesar de nossas misérias e fraquezas. Muita confiança na ajuda de Deus, eles nos inspiraram. Animaram muitas pessoas à busca pela santidade e assim por diante. Se tanta força tiveram eles para animar os pecadores, o que dizer então da força de Nossa Senhora? Então, quando uma alma se deixa guiar por Maria, Nossa Senhora lhe dá muita força para que ela não desencoraje no caminho. Sobretudo nesses tempos difíceis, onde fica cada vez mais difícil de se praticar as virtudes, sem desânimo e sem medo, devemos olhar para Maria, como nos recomenda São Bernardo. Pecador, quem quer que sejas, ainda que estejas com o pé no abismo, ainda que o desespero tenha invadido o teu coração, olha para Maria, pensa em Maria. Se se levantarem os ventos das provações, se tropeçares com os escolhos da tentação, olha para a estrela, chama por Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Não se afaste Maria da tua boca, não se afaste do teu coração. E para conseguires a sua ajuda intercessora, não te afastes tu dos exemplos da sua virtude. Não te extraviarás se a segues, não desesperarás se a invocas, não te perderás se nela pensas. Se ela te sustiver entre as suas mãos, não cairás. Se te proteger, nada terás a recear. Não te fatigarás se ela for o teu guia, chegarás felizmente ao porto se ela te amparar. Então, lembrando, São João Diego, ele tentou se desviar de Nossa Senhora e ela veio ao encontro dele. E ela disse: não estou eu aqui, que sou sua mãe. Então, talvez muitos de nós estejamos nos desviando de Nossa Senhora, talvez desanimados por causa das nossas constantes quedas e fraquezas, mas ainda assim, Nossa Senhora vem atrás de nós e nos diz: não estou eu aqui, que sou sua mãe. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos ajude nas nossas dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.